o YouTube da Vibe Mundial. Lembrando que eu estou aqui também no ricardoida.oficial no Instagram para falar de autocuidado, autoconhecimento e astrologia. Dá bom dia aqui já para o Paulo Ratinho, para a Carla Rocha, para o Jorge Falck Júnior, doutor Jorge Falck. Um abraço para você, para a família, para a Kátia, para Maria Cristina. Bom dia a todo mundo entrando aqui hoje, né? Porque hoje é aquele dia que eu amo, que a gente tem convidado, né? Convidado crush, convidado paixão da minha vida, que é o Robson Papalel. Bom dia, Robson.
Que ótimo aparecer mais uma vez por aqui. E você também é um dos meus ídolos. Adoro você, adoro o santo que eu venho aqui sempre.
Você sabe que né, a gente tem aí uma... Eu tenho um carinho, uma admiração gigante por você. E toda vez que a gente, que eu acho que a gente precisa dar uma sacudida no povo, chamar as pessoas para uma reflexão maior sobre propósito de vida, sobre disciplina, sobre seriedade de trabalho, e aí vinculado à astrologia, é você que a gente tem que chamar, né? Principalmente porque hoje a gente vai falar de previsões para o segundo semestre. O Robson vai dar uma palhinha aí como é que vai ser o segundo semestre para o mundo, para o Brasil, né? A partir dos trânsitos astrológicos. Mas antes eu queria fazer um convite. E por que eu falei da disciplina de tudo isso? Porque, Robson, a gente tem percebido um número bastante grande de pessoas, né, que tem se interessado muito pela astrologia.
Sim.
Né? E eu me lembro já, você sempre disse, tem essas ondas. Dessa vez, talvez por conta da internet, as coisas têm crescido. E a gente tem visto muitas pessoas se intitulando astrólogos, né, que têm falado grandes bobagens. E aí quando eu falo, olha, astrologia de verdade, hashtag, né, a gente tem que chamar aí o Robson, que é o fundador e diretor da GAI Escola de Astrologia, para falar sobre como é que se forma astrólogo, que vai ser o tema do nosso podcast às 10 horas da manhã. Mas também, por que eu tô trazendo esse assunto aqui? Porque você organiza, no meu entender, um dos eventos mais importantes de astrologia e que deveria ter a presença de todo mundo, né, de todo mundo que se interessa ou faz parte desse universo. Eu observo em outros campos de ciência, outros campos de saber, você me desculpa estar sendo um pouquinho mais extenso, mas eu observo em outros campos de saber, porque eu estou dentro da academia, dentro da PUC de pesquisa, o quanto que os diferentes profissionais participam de congressos e de eventos para buscar inspiração, para fazer o networking, para fazer o negócio crescer. E eu acho que o Astrológicas é o evento, né? Eu sempre acompanhei desde que eu entrei na Gaia, é um evento que precisa ser o ponto de encontro, pelo menos em São Paulo, né? Porque tem lá em novembro sempre na Sinard, lá o evento do sindicato, mas em São Paulo, pelo menos, reunir toda a comunidade de pessoas que gostam, ou mais ainda, que aí é obrigatório, de quem trabalha com astrologia, né? Porque é a oportunidade de verdade, como eu falei, não só de encontrar os profissionais, de trocar muitas informações, mas de ter muitos insights. Eu queria que você falasse um pouquinho desse evento no dia 23 de julho.
23 de julho de 2023, por sinal, repete, me falaram que eu vou abrir um portal. Não vai ser um portal.
É o portal do conhecimento, né?
É a 23ª Astrológica, dia 23 de 2023. Então, enfim.
Que coisa.
É interessante, eu faço já 23 anos esse evento, né? Eu sempre entendi que para você unir uma classe, qualquer que seja astrológica, arquitetônica, o que for, que eu sou arquiteto de formação, o principal é o convívio social.
Uhum.
Então, eu nunca fiz um congresso ou um simpósio, eu fiz um encontro de astrólogos.
Certo.
Né? E sempre foram palestras, encontros, bate-papos, né? E já de uns 2 anos para cá, depois da pandemia, né, resolvi fazer um formato diferenciado da astrológica. Assumi como seu encontro de fato mesmo, que é encontro para debates.
Uhum.
Debates sobre assuntos da astrologia, do momento atual, histórico, social, político, econômico do mundo, e também junto com a astrologia essa condição. E esse ano, mais uma vez, serão salas de debates, na qual você vai fazer parte de uma das salas também, onde nós vamos conversar sobre assuntos ligados à astrologia, o momento atual da astrologia, e também, lógico, do momento atual do mundo, até por conta de questões astrológicas, né? Plutão entrou em Aquário, ele saiu, vai voltar de novo ano que vem, e isso vai ficar por muitos anos essa condição, né? 40 anos. Ou seja, esses próximos anos já vai mudar o mundo, certamente, né? E a astrologia, como é que ficaria nessa condição? Então, a intenção da astrológica desses anos, né, e desse ano em particular, é trazer à tona uma reflexão sobre a astrologia, o profissional de astrologia, como ele utiliza essa condição. E qual a necessidade realmente da astrologia nos próximos anos para a população poder ter contato com uma boa astrologia. E o principal, encontrar os astrólogos, os profissionais de astrologia, para, não vou dizer para defender a astrologia, mas para fazer valer a astrologia de fato mesmo, né? Diferenciar do que as pessoas que se dizem, como você comentou, se dizem astrólogos, porque compram 3, 4 livros, assistem 2 ou 3 podcasts e se dizem astrólogos. Então, diferenciar, ou seja, fortalecer a nossa profissão de fato mesmo. Nobre e, arte, né?
E quais são os 4, 5 painéis, né?
São cinco salas.
Quais são as salas?
Uma primeira sala, lembrar agora, a primeira sala vai ser astrologia para o mundo. Porque hoje em dia fala-se muito da astrologia, efeitos históricos, sociais, né? Mas muitas pessoas se arvoram a fazer previsões em astrologia mundial, mas não sabem exatamente o que é a astrologia mundial, que é uma técnica bem específica, certo. Né? Então, vou trazer dois convidados, Teresa Berangeira e Rui Sassi Barros, os dois astrólogos fantásticos, por sinal, para comentar o que é a astrologia mundial, o que é a astrologia para o mundo.
Certo.
A que serve, para quem serve, e como que se faz isso, afinal de contas? Né? Como é que é o mapa do mundo, afinal de contas? Né? O mapa de um país, quando começa, o mapa de uma nação, o que for, né? Então, vai ser esse o debate principal. Tanto que a astrologia, ela começa com a astrologia mundial. A astrologia que a gente conhece hoje como astrologia natal é coisa muito recente, é coisa de 150, 200 anos. Antes não existia isso, né? Aliás, existia para os reis.
Para plebe rude nem pensar, porque não...
Não precisava, não tinha necessidade para esse pessoal coitado. Então, não tinha nem sabia que dia que nascia direito. Né? Esse vai ser o primeiro painel. O segundo painel vai ser sobre astrologias, histórias de arte e cultura pop. Que vai comentar sobre como foi a evolução da astrologia na mídia desde os tempos antigos, né? Como foram essas ondas de astrologia na arte, na música, enfim, em todas as situações.
Que legal.
Vai ser com Ivan Freitas e com Guilherme Salviano. Uma terceira sala vai ser sobre universalidade e diversidade. Que vai ser com você, Ricardo Ida, e com a Isabel Miller, que faz aniversário hoje, por sinal.
Isabel, grande beijo, Isabel Miller!
Opa, querida, né? E vai comentar sobre a astrologia. A astrologia, ela tem várias formas de você utilizar. Ela não muda nunca, o que muda é a sociedade. Então, temos as novas famílias. Não são novas famílias, vamos conversar um pouco sobre diversidade, sobre opções sexuais, condições sexuais. Por exemplo, no mapa você consegue avaliar para um cliente, né, a relação com seus pais, mãe, pai, mas como é hoje em dia? Um pai trans, uma mãe trans, novas famílias, como é essa condição? Como você aborda isso em astrologia? Né? Porque o mundo mudou, mas a astrologia é a mesma coisa, só que uma abordagem diferenciada. Mas não é só isso. Essa universalidade que eu estou comentando, que nós vamos comentar, é até com relação a etarismo também.
Incrível, um assunto super
Porque, por exemplo, atual. Na astrologia você vê uma situação assim... Tem alguns pontos astrológicos. Ah, depois dos 60 anos a pessoa se afasta da sociedade e se isola. Né? E não acontece mais isso.
É
o mundo mudou. Então, como é que essa abordagem dos ciclos planetários com essas novas pessoas que estão vivendo o mundo?
Que vão viver mais de 100 anos.
E as novas gerações também, certamente. Né? Geração Z, M, X, Y, todos os números que tem por aqui. Essa vai ser uma sala. Uma outra sala vai ser sobre astrologia nos tempos de Plutão em Aquário. Que vai ser com a Márcia Bernardo e o Alexei Dodsworth. Vem de Brasília, por sinal, ele está viajando. E vamos comentar sobre a necessidade da astrologia nos tempos modernos.
Que legal.
A que serve a astrologia. E até comentar sobre a necessidade da astrologia, né, nos tempos modernos para as pessoas que vão, de repente, abrir negócios, ter famílias. Mas mais do que isso, com a inteligência artificial, inclusive, também, como fica a astrologia? Que já teve situações que eu vi nos jornais, por sinal, que tem pessoas trocando terapeutas pelo chat GPT. Não é muito adequado.
É isso, lógico.
Né? Estranho até pensar nisso. Né? E a astrologia talvez possa sofrer um pouco essa condição, mas é tal coisa. Então nós temos que esclarecer a que serve a astrologia, como seria uma nova astrologia, ou como atender esse público.
Só um detalhe, você sabe que aqui, antes, né, o Pedro tem o hoje não, mas às quartas-feiras tem o Alex que fala do Pão na Chapa. E um dia eles trouxeram um debate aqui no sobre a inteligência artificial, e na hora que a gente saiu, eles falaram assim, ó, esse aqui, os astrólogos são os únicos que estão salvos. Aí o homem, ele falou, vamos fazer um programa só sobre isso. Um abraço, Alex, sobre isso. Aí ele, o Thiago, falando que o único que está com emprego salvo aqui é o astrólogo. Vamos, e que mais? Desculpa.
E como seria essa condição todinha? Né? Uhum. A que serve, para quem serve? É uma questão que eu sempre comento com as pessoas, né? Quando você está com dor de barriga, você vai no médico.
Certo.
Dor de dente, vai no dentista. É. E quando você vai no astrólogo?
Pois é.
Então, uma questão que a gente, nós que estamos na astrologia, até esclarecer para nós mesmos. Por que serve a astrologia? Era só uma coisa curiosa, que é curiosa a astrologia também, né? Eu sou de gêmeos, sou de peixes, enfim, mas além disso, né? E por conta dessa condição das mídias sociais ter um grande avanço, parece que as pessoas esqueceram um pouco disso. Ou melhor, por conta de profissionais, que se dizem profissionais, que não abordam a astrologia adequadamente, as pessoas não sabem mais para que serve a astrologia.
É lógico. É.
Então, essa é uma das
incrível
funções. Essa condição do Plutão em Aquário, que vai mudar muita coisa no mundo, certamente, né? A mudança está no começo. Aliás, nem começou a mudança ainda. Né? Então, nós vamos abordar esses assuntos. Uma última sala que vai acontecer, vai ser o último do dia, vai ser com a Titi Vidal.
Uhum.
E com a nova geração de astrólogos.
Que legal.
Eu coloquei um nome um pouco meio estranho, mas é em defesa da astrologia. Porque nós, astrólogos, eu já sou do Jurássico já, faz tempo que eu tô astrologia, então velho já.
Nossa, mas você é o que a gente chama nunca sai de moda. É Chanel, existe desde 1900. Não estou falando que você é da mesma idade, mas assim, continua sempre atual e sempre necessário. Opa!
Desde 57, então quase que a Chanel juntando. Então o que acontece? Nós defendemos a astrologia, nós comentamos, mas acontece uma coisa, né? Essa nova geração de astrólogos, né, os mais jovens, né, eles serão a astrologia do futuro. Então eu pensei muito em fazer isso, uma mesa com debate sobre a defesa da astrologia, mas depois pensei, mas quem pode defender melhor a astrologia para o futuro? A nova geração.
É.
Então vai ter a Titi Vidal, que vai estar no comando também, né? E 5 novos astrólogos, né?
Que máximo.
Eu chamei os nomes deles: João Márcio, Júlio Grobel, Alexandre Godoy, Bruna Bardella e Bianca Dazzani, né? E comentar quais são os perrengues que esse pessoal passa para divulgar astrologia, para trabalhar com astrologia. E até aquelas coisas absurdas e malucas que acontecem na astrologia. O pessoal fala cada dois, são as vergonhas alheias, né? Do tipo escravo astral.
Ah, eu vi isso. Ai.
Ah, é uma coisa terrível. Né? É. E outras coisas, né? Do tipo signos mais ciumentos, enfim, essas coisas malucas que se colocam. Que até de certo ponto pode ser até curiosas, né? Na realidade, as pessoas que começaram a astrologia, não vou dizer todos, mas uma boa parte, né? Começaram com essa coisa curiosa da astrologia. O Mário Cardoso, o Zé Leonardo, enfim. Mas não é exatamente isso a astrologia. E atualmente, com esse avanço grande das mídias sociais, dos TikToks por aí fora, então divulgou-se diferente o que é a astrologia.
É.
Mandou errado, né? E essa nova geração que é profissional passa por esse aspecto.
Ah, lógico.
Então eu vou juntar esse pessoal para defender a astrologia no futuro, para garantir a astrologia no futuro, né?
E fala uma coisa, quem quer participar, como é que faz?
Tem a página oficial da Astrológica, que você acessa através do site da Gaia, que é o www.gaiaescolaastrologia.com. Lá tem um bannerzinho que você clica lá e entra. Vai ter um evento presencial, que vai ser no auditório Mundo Pensante.
É um Mundo Pensante maravilhoso aqui no Bexiga.
Muito legal. E a Gaia também está no Bexiga também. Então ela vai ser no auditório Mundo Pensante, né? Tem algumas pouquíssimas vagas presenciais. Mas vai ser também transmitido online também, ao vivo. Né?
Que máximo.
Então vai ser a gente vai transformar o Mundo Pensante no auditório, que vai ter microfone público para poder conversar também, fazer perguntas, né? Vai ser essa condição. E vai transmitir ao vivo. Né? Então vai ter uma equipe gigantesca lá transmitindo ao vivo os eventos
de inteiro. Lindo.
Vai ser muito bom.
É, até porque a gente tem uma audiência aqui, a vibe mundial, até lá na PUC a gente estava falando. É, pega São Paulo inteiro, mas fora isso tem um aplicativo, tem os canais YouTube, tem um canal. Então a gente do mundo inteiro é para participar, que você vai amar. Mestre, vamos lá falar um pouquinho como é que está o segundo semestre, o céu.
Tem uma coisa interessante que vai acontecer, que vale a pena para nós do Brasil, por sinal, que é o eclipse.
Uhum.
O eclipse vai ser dia 14 de outubro,
certo,
né? Vai ser num sábado, depois do feriado 12 de outubro. E é um eclipse importante, né? Para o Brasil, inclusive, porque esse eclipse vai ser visto no Brasil.
Uhum.
É um eclipse...
É lá no Nordeste, né?
Nordeste.
É Paraíba,
João Pessoa. Então quem estiver por lá vai ver o eclipse total acontecendo, né? Eclipse total, não totalmente total, estranho pensar assim, mas é assim mesmo, né? Vai ser anular. Então vale a pena participar desse evento. Quem quiser viajar até lá, aproveite, que vai ser maravilhoso. Né? Tem uma coisa que os antigos falavam, né? que nada se faça sob a sombra do eclipse.
É.
Prova-se sempre isso, né? E qual é a ideia, afinal de contas, né? Vai acontecer para o mundo esse eclipse, certamente, mas a sombra cai no Brasil.
Uhum.
E como cai em cima do Brasil, né? Então é mais significativo no país essa condição do eclipse, né? Vai pegar num ponto do mapa do Brasil que pode dar alguns distúrbios. Nada de terrível, né? Mas algumas situações em que o país tem que repensar algumas coisas. Vai cair num ponto, né, que fala do judiciário, das leis, do destino da nação também. Então, quando acontece um eclipse, ele fica em vigor por 6 meses. Então, ele não acontece no momento aquela situação. Mas depois de 3 meses que acontece o eclipse, aquilo vem à tona.
O ápice.
E é o ápice dele, que é o desdobrado eclipse, né? Uhum. E dura por 6 meses. Então, deve acontecer essa situação de eclipse, que vai cair na casa 9 do Brasil, né? De ter alguma coisa que envolve o judiciário, as leis e até questões internacionais na posição do Brasil junto às nações também por aqui. O Brasil está indo muito bem. Economicamente, está se recuperando.
Certo.
Ainda tem situações que devem ser vistas também nessa condição.
A queda da inflação, a queda do desemprego.
Pois é, está se remontando o país certamente nessa condição. É interessante se pensar, mas houve esse desmonte do país porque eu estou do último governo. E se fosse um outro governo? Aconteceria não exatamente a mesma coisa, lógico, em outras proporções. Mas mesmo assim, agora seria um remontar um país diferenciado.
Porque o céu já estava indicando isso.
Já indicaria isso, né?
Certo.
Mas ele vai passar por daqui a poucos anos, 2030, que está aí também, se pensar, né? Plutão vai passar por Aquário e vai pegar o ascendente do Brasil. Então, o país vai passar por grandes, imensas transformações. Quase como se fosse uma nova nação.
Deixa eu só te contar uma coisa, falar para você não, contar para os outros. O Robson, ele foi, desde 2015, ele falava, atenção a 2020, atenção em 2020. E o pessoal, né, nem tava nem tchuns, porque o brasileiro, assim, o que importa é daqui os próximos 5 minutos. E ele,
sim.
2020, 2020.
Foi.
Então me dá até um arrepio, um calafrio da espinha, agora quando você fala de 2030, né, quando passa pelo ascendente. Das grandes transformações. Desculpa, mas eu precisava pontuar isso.
Mas o Plutão passando pelo ascendente vai ser um país diferenciado. Evidente, quando ele passa, não vai ser terrível.
É.
Mas ele passa em cima do ascendente, então grandes transformações ocorreriam no país. É como se fosse uma finalização de um ciclo para começar outro ciclo. Ele quadra o meio do céu, então lógico, os rumos do país vão ser também alterados. A extensão disso, aí tem que fazer outras elucubrações até chegar lá. Apesar que em 2025, que está aí também, vai ter muito movimento no céu também do Brasil, do mundo, lógico, e também no Brasil. Então tem muita coisa a acontecer. Esse ano em particular, né, desse novo governo, né, tem muitas coisas acontecendo. O ano passado, o planeta Marte, ele pegou muitos pontos importantes do Brasil, muitos planetas importantes, em grandes conjunções. E agora esse ano está desdobrando, né, que a gente chama de desdobrado o eclipse das grandes conjunções. Então tem uns pontos que vão ser mais evidenciados, que é o Marte fazendo oposição a alguns planetas que ele fez conjunção o ano passado. Vai ter um agora, 20 de julho, né, que é o ano passado houve a grande conjunção Marte-Saturno. Agora em 20 de julho, que é daqui a pouco, né, vai desdobrar. E essa condição, né, que aconteceu há um tempo atrás por aqui, ano passado, né, talvez possa passar uma situação que um país tem que tomar providências urgentes para conter algum tipo de situação meio estranha, ou um pouco de desordem, pode ser econômico ou até política também por aqui.
Uhum.
Nada de grave, mas alguma questão nesse sentido. E por sinal, não é nem um pouco improvável, quando tem essa condição da oposição Marte-Saturno, no mundo, tem que ver cada país certamente, né? Mas abalo em estruturas. Se Saturno fala de estruturas até físicas mesmo, né? E junto com o Marte, a condição pode ter alguns abalos, ou rachaduras, ou quedas, coisas assim.
Desmoronamentos.
Alguma coisa assim pode acontecer. É. Quando for mais um pouco à frente, que é agosto, tem o Marte, oposição Netuno,
uhum.
que também pegou um ponto significativo do Brasil, na casa 2, as questões financeiras. Então, por volta de agosto, deve ter algum tipo de situação também, que vai ser uma resultante das ações que foram colocadas na questão econômica.
Certo.
Apesar que tem outra condição. O Marte, quando faz oposição a Netuno, que pode acontecer também no mundo e no Brasil, de certo modo, também pegou um ponto importante, alguma coisa que possa me estremecer ou abalar, não grandemente, um pouco a economia, por questões que falam do meio ambiente.
Uhum.
E também poluição ambiental, coisas assim podem acontecer. Quando o Marte faz oposição a Netuno, né, não é impossível em algum lugar do mundo, e de acordo com cada país, o Brasil pega os pontos significativos, acontecerem acidentes que envolvem oceanos, mares, alguma coisa qualquer. No Brasil, pega um ponto para falar da economia.
Certo.
Então, é como se fosse a inflação saísse um pouco fora do controle e o governo tem que tomar uma atitude rápida para poder mexer com tudo
certo.
Isso.
Certo.
Impostos? Mexer nos impostos. Talvez uma mudança no que seriam essas taxações pode acontecer também.
A tal da reforma tributária pode sofrer alguma
alteração.
Perfeito.
E se São Paulo tem um mapa que tem uma correspondência muito grande com o Brasil também, uhum. né? Que tem a mesma coisa assim de aquário, né? No Brasil, no São Paulo está acontecendo uma coisa estranha, né? Com relação ao plano diretor.
É.
Então, proporções devidas, né? No Brasil também, alguns rumos que estavam em andamento podem ter alterações significativas.
Entendi.
Em São Paulo é um caso à parte. Eu sou arquiteto de formação, então esse plano diretor é meio complicado para nós aqui em São Paulo. Bastante complicado, por sinal. Tem que ter atenção com isso. Quando for por volta também de outubro, um pouco depois do eclipse, né, vai ter a grande conjunção desenvolvida, que é o Marte, oposição Júpiter. Que tem a mesma coisa. Pega no mapa do Brasil uma posição importante, que é na terceira casa, a gente vai para a quarta casa, que seria o quê? Questão da mídia e da oposição.
Uhum.
O Marte, oposição Júpiter, né, ele pode fazer com que haja alguns avanços nas questões ligados às questões jurídicas, mas alguns confrontos, uhum. né? Algumas situações que haja discussões, confrontos entre as questões jurídicas e executivas do Brasil nessa condição. Quando for mais no final do ano, vai desenvolver uma outra grande conjunção, que é o Marte-Urano. Quando se fala Marte-Urano, de modo geral, em uma mal aspectação, que é o caso, né? A situação que envolve tecnologia, acidentes que envolvem tecnologia, aeronaves e outras questões que envolvem eletricidade, coisas assim. Então talvez possa ser isso no final do ano. No Brasil, né, vai acontecer um ponto que fala da terra, do território, mas um ponto que também faz oposição ao meio do céu, que são os rumos do país e o governo, no modo geral. Então é de se esperar que no final do ano tenha algum tipo de situação, um tanto crítica, né, da oposição contra o governo, ou de um abalo na relação do governo com o mundo também, entre eles mesmos, né? E também, como eu pego um ponto do mapa que está ligado com a terra, o território, né? Algum tipo de situação, algum tipo de acidente ou situação estranha que possa pegar... Bom, vamos pegar. Pega território, né? E até o agronegócio também. Então, alguma coisa que envolva essas situações. E também o meio ambiente. Então, esses pontos do mapa de desenvolvimento vão abalar essa situação. E o ponto que fala do eclipse, que está muito perto daqui... Então tem umas situações meio que tem que ser bem avaliadas. Olhando assim, falei, meu Deus, onde é que é o aeroporto, né? Mas está indo bem
não,
o país,
está
se remontando. Existe uma crise, e é bem aquela coisa, em tempos de crise tem que lutar.
É.
Né? E se você ficar esperando passar a crise vai passar por cima de você.
Passa mesmo.
Então você tem que lutar junto com isso tudo. Né? Crise é momento de decidir.
É.
Então você está em crise, se faça movimento. E no mapa de um país é a mesma coisa. Só que tem uma coisa, o mapa de uma pessoa, você ainda faça um movimento, faça alguma coisa, a pessoa toma uma atitude. E no mapa de um país, que a estrutura mundial tem essa condição.
Lógico.
As coisas acontecem na natureza. Agora, como é que se resolve isso? Aí as pessoas que estão no comando do país, que devem fazer alguma coisa. Entretanto, com esse Júpiter-Urano, Marte-Urano se desenvolvendo na casa 4, o movimento deve vir das pessoas que comandam o país. E quem são essas pessoas que comandam o país? Nós. Ou seja, então, vai acontecer um tipo de movimento que a população, de um certo modo, vai começar a reagir. Não vai ter revolta, mas eu não tenho esse perfil. Mas o povo talvez se manifeste de uma maneira ou de outra, junto com as oposições, enfim. O que é a oposição nesse país também? Estranho pensar, né?
Olha, deixa eu só fazer um parênteses, porque o programa já terminou,
não,
mas assim,
não.
Deixa eu... Pois é, mas assim, deixa eu avisar todo mundo. Esse programa tá gravado, vai ficar gravado, disponível, precisa você compartilhar para todo mundo no canal YouTube da Vibe Mundial FM. E daqui a pouquinho, às 10 horas, eu continuo com o Robson lá no podcast Ricardo Ida. Né? Na verdade, o podcast é AstroQuest no canal Ricardo Ida. A gente vai falar bastante na formação de astral, mas também vamos falar um monte de coisa, porque quando eu tô com o Robson aqui, olha, o tempo passa voando de tanta coisa bacana. E só um detalhe que eu achei bem interessante, esses dias minha mãe, que acompanha você, tá, a gente tava falando sobre a história na França, o Rebu que tá na França.
Sim.
Agora. E é engraçado, né? Porque, é claro, o céu é bem diferente. Mas a última vez que o Plutão. Agora ele voltou para Capricórnio. Tá lá, tá, ele tá lá na boca do gol. Está mexendo muito com a questão das estruturas, mas lembrando que também quando a gente sabe o desdobramento dessa confusão que está dando na França, como é que vai ser nos próximos anos. E quando a última vez que Plutão entrou em Aquário foi a Revolução, foi a época da Revolução Francesa.
Foi.
Né? O povo tomando as ruas da França.
Então é correspondente isso, né?
É.
Você fala, é simbólico, né? É correspondente. Então, o movimento é o mesmo. Então na mesma região acontece uma revolta, né? Só que naquele tempo existia a França de cantinho, hoje em dia o mundo está aqui, está ligado em tudo isso, né? Então é correspondente. Então, novas evoluções mundiais aí agora.
Qual o seu contato para os ouvintes que não vão poder acompanhar a gente no podcast, para entrar e acompanhar todo o seu trabalho maravilhoso como diretor da Gaia, como organizador, movimentador, alguém que movimenta a astrologia no Brasil?
É muito fácil me achar, www.gaiaescolaastrologia ou então Robson Papaléu.
www.gaiaescolaastrologia.com. Isso, e Robson Papaléu no Instagram.
Em qualquer lugar me acha, fácil.
Robson, super obrigado mais uma vez. Um grande beijo e nos vemos amanhã às 9 horas.